agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O esporte mais antigo do mundo.
Vamos lá. Esse episódio tem apoio de KTO.
KTO!
Se tu falar em cima...
Foi uma terça.
Eu sei, mas as pessoas não vão entender. É KTO. KTO nada mais, nada menos é do que o site mais importante que existe nesse planeta.
Sim.
É um site de apostas onde tem tudo que é modalidade. Por exemplo, tu acha que tu sabe do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, das eliminatórias da Copa, dos torneios da Espanha? Tu acha que tu é sabichão? Coloca o teu dinheiro junto com o teu discurso. Vai lá que tem tudo isso. E não tem só futebol, não. Tem basquete, tem dardos, tem...
Tem, pior que tem mesmo.
Não, tem mesmo, né? Eu sempre falo de dardos e acho graça, porque eu acho muito louco alguém
é,
jogar dardos.
É, muito doido, é. E tem esporte também, né? Pra galera que gosta de esporte, mas sentadinho na cadeira, comendo Cheetos.
Que é o LOLzinho lá.
Nossa, LOLzinho.
LOLzinho. E o bom da KTO é que, às vezes, o pessoal tem medo de, como é que funciona colocar dinheiro? Eu sou um pouco receoso. KTO é fácil demais. É fácil tanto colocar quanto tirar o dinheiro. Mas, por exemplo, surgiu uma dúvida, arroba lá no Instagram, KTO_Brasil. O pessoal soluciona, tira todas as suas dúvidas e soluciona todos os seus problemas com um atendimento maravilhoso. E, geralmente tem um bonuzinho ali na tua primeira aposta. Entra lá no KTO.com. Entra no KTO.com e faz a tua apostinha. Tem um timezinho que tu sabe que o outro jogador tá machucado.
É verdade, porque a galera gosta de falar, né, amigo? A galera em esporte, todo mundo adora falar. É. Não tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Amigo, eu só acredito se você pegar o teu rico dinheirinho, botar ali no que você tá falando, e aí você vai provar teu ponto. Agora, se for só na goela, aí qualquer um, né? Pelo amor de Deus.
E o legal é que não é sorte, não. É saber a parada. Não.
Exatamente.
Eu gosto disso. Então, KTO, KTO, KTO. Esporte é a relação entre o corpo e a alma através do movimento, criando assim um duelo, não de corpo e alma. Eu não sei pra onde vai esse discurso. Eu não sei. Mas o esporte, o que é esporte? Esporte pra mim, eu tenho outro jeito de dar a resposta. Cara, esporte é choro, esporte é riso. Esporte é pai, esporte é mulher, esporte é homem.
Miguel Falabella respondendo ali, sempre responde assim, essas coisas. É tudo.
Sabe o que é esporte, Vitor?
O que é esporte, Nico?
É terra molhada.
É a criança comprando pão.
É.
Começa a ser muito específico, tá ligado? O esporte é aquela broca que quebra. E aí o seu carro, quando você vai ligar, dá problema na hora do... Aí você tem que ficar encaixando com a mão a bateria. Isso é esporte?
Isso é esporte. O esporte é o pão que a criança compra. É o padeiro que faz o pão. Isso é esporte. Eu não sei. O que o Google diz sobre esporte, cara?
O Google não sabe de nada, Ni.
É verdade. Quem é Google? Site que eu acredito é só o da KTO. Eu tô certo. Eu vou começar a procurar coisa de medicina no site da KTO. Que eu quero saber. Só acredito quem patrocina esse podcast.
É, e botar as operações. Você acredita que esse médico vai acertar a operação ou vai arrancar outro membro da pessoa?
Tá, mas aí tu tá enrolando, Vitinho. Fala que é esporte,
Eu nunca enrolo, não, tá? Você que tá inventando essas informações aí.
Que esporte,
menino Níquel? O que você não sabe, né? Você quis mentir pra todo mundo. Esporte é a realização de uma atividade física, só que sem motivação de sobrevivência ou motivações externas, né? A ideia é simplesmente você querer por prazer, querer provar alguma coisa, porque desde que o mundo é mundo, os animais e nós, Homo sapiens sapiens, somos animais e por isso a gente não sabia que eu falei somos.
O que tá acontecendo, cara?
Eu não sei. Mas a gente pode praticar esporte, mas não no sentido da palavra esporte, mas sim atividades físicas. Uma atividade física não é necessariamente um esporte, tá ligado?
Sim.
É isso que eu quero dizer.
E o lance de que não tem a ver com a sobrevivência, eu achei louco, que eu nunca tinha parado pra pensar. Ou seja, safári humano não é esporte.
Ainda.
Você está correndo no safári humano, você não está praticando... Além de possivelmente ser assassinado, você não está praticando esporte. Então são duas coisas ruins nesse ato.
Olha aí. Muito obrigado, Níquel, por... Né, a Sociedade Brasileira de Safári Humano vai mandar um e-mail pra gente. Revoltadíssima, mas... Tudo bem, a gente encara o processo. Pode vir.
Posso fazer uma pergunta, Vitor?
Sim, senhor.
Tu acredita que role safári humano?
Cara, eu não vou falar que acredito 100%, mas eu tenho certeza que quando você tem muito dinheiro, você precisa saciar o lado mais escroto. E tem muita gente que tem muito dinheiro, né? Então, assim, talvez não safári humano, mas bizarrices pra saciar bilionários! Isso eu acredito sim. Eu acho que a galera pode meter uma loucura mesmo, assim, né? Tipo um Epstein da vida.
Tu acha que é coisa de bilionário fazer safári humano?
Isso, eu acho que não é. Ninguém, tipo assim, que vai acordar do dia seguinte pra bater ponto 7,5. Ninguém pensa em... Pô, tá pensando aqui numa ideia aqui no ônibus. Ninguém pensa nisso, tá ligado? Tem outras coisas pra pensar. É porque, tipo assim, né, cara? As nossas vontades, elas têm muito a ver com limite, né? Se você não tem um limite, se você, tipo, é sem limite pras suas vontades, elas vão ficando cada vez mais bizarras, né? E bilionário não tem limite, né?
Então, tu é apoio da inclusão do safári humano pro povo de baixa renda? Tu acha que é isso que eu tô entendendo?
É literalmente isso que eu disse.
Tá, só pra tirar essa dúvida que eu tinha ficado.
Tá.
Mas tá ótimo.
Mas você acha que existe safári humano, agora falando sério?
Falando sério? Eu não tenho dúvidas.
Que isso, cara? Como assim não tem dúvida?
Eu não tenho dúvidas, cara. É muito tempo de raça humana.
Ah, tá.
E deve ter um lance em fazer o safári humano, saca?
Qual que é aquele filme mesmo que tem numa ilha?
A ilha?
Não, safári humano não, pô.
Um filme...
É, mas é um filme que a galera vai caçar um brother. Não é um tipo Jim Carrey, ou impressão minha?
Ah, eu não sei, mas eu acho que tem vários filmes de safári humano. Safári humano é meio que um... É tipo Drácula, sabe? É uma coisa que tá no imaginário popular.
Sim, sim. O que tá no imaginário popular também, meu amigo, é o esporte. O esporte, ele tá o tempo todo com você. E o esporte, menino Níquel, ele é uma das coisas que podem... Eles podem ter marcado o início da civilização humana, sabia disso?
Não.
O esporte, ele pode ter sido um indício,
não.
O início do esporte, como o início de que nós não. Estamos deixando...
Eu parti do lance de ter dúvida, falar que não sei, e agora eu tô negando. Não.
É muito...
E eu tô negando... Quando eu fico negando lento, cresce o drama, saca? Não. Não. Não! Não! E eu caio no fosso, só não aceitando. Desculpa a dislexia. Vamos lá, KTO.
A KTO, ela, esse avanço tecnológico do esporte, é algo do futuro. Sabe isso, Nick? O futuro, ele fala, não, nós vamos jogar, vamos apostar em pessoas que estão praticando esporte. Então isso aí já é uma coisa muito à frente. Se você for pro passado e cada vez mais, as pessoas só praticam esporte. E se você for mais pro passado, as pessoas nem praticam esporte. Sabia disso? As pessoas, os seres humanos, homo sapiens, eles simplesmente faziam atividade física porque eles queriam comer, entendeu?
Mas o lance de competitividade, tipo, essa parada, por exemplo, eu não sei, o episódio de hoje é sobre o esporte mais antigo, né?
Isso.
Eu posso tentar acertar qual é? É luta.
Por que você acha que é luta?
Porque eu acho que é o mais natural, eu não preciso comprar uma bola e... Eu acho que é o mais intuitivo, eu acho que começa, talvez, medir força contra a criança, tu começa a medir força contra a criança, brincar, tem um lance da um pouco da brincadeira, um pouco de saber que aquilo tem limites. Eu não sei, se eu tivesse que adivinhar o esporte mais antigo, eu apostaria, inclusive, pela KTO.
Ah, moleque, eu pensei que você ia perder essa, pelo amor de Deus.
Não, tá louco. Eu apostaria que é luta, cara. Agora, se tu falar que é curling, eu vou ficar puto.
Na verdade, não, né? O que acontece, né, brother? É complicado a gente querer afirmar se esporte é simplesmente atividade por prazer, atividade física por prazer, se é atividade física competitiva, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, você vai correr, fazer um Cooper, e aí você deu ali, sei lá, quebrou teu recorde, você correu 10 km, mas você não competiu com ninguém, mas ainda é um esporte. Então, o que é o esporte essencialmente? Como é que a gente pode descobrir isso? A gente não sabe exatamente uma definição, né, atemporal, mas Aliás, a palavra esporte deriva de sport, que em inglês, né? E esporte, de inglês, deriva de deporte. Olha aí, ó. E deporte, eu acho que você tem que ter um tom de nojo quando você fala francês, significa divertimento associado a movimento.
Tipo dança.
Tipo dança? Dança não é um esporte?
Claro que sei. É, tem nas academias, então é dança, então é um esporte.
Então,
zumba?
Com certeza, é assim. Então, assim, é muito complicado. Hoje em dia existe essa conotação de competição, que faz todo sentido, né? A gente querer competir com outro, mas será que é um esporte? É isso? É competição? Não necessariamente. É algo muito mais sobre você se movimentar, você não querer sobreviver, é simplesmente o prazer de fazer atividades físicas.
Eu discordo. Eu acho que a competição tá lá, mesmo que seja contigo mesmo. Eu acho que tu tá te desafiando nos teus limites. Mesmo o Cooper, que tu falou que tu chegou nos teus 10 metros lá.
Sim.
Eu acho que tu tá sempre te desafiando. Eu discordo. Eu acho que tu é um lixo.
Essa foi a conclusão do episódio todo. Como 10 minutos de episódio já.
Não, eu vou parar de xingar, cara. Eu vou parar de xingar.
Não, você pode xingar.
Quando tu deixar de ser um lixo.
Quando você me ofende, Eli, o Brasil conhece você. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo.
Ah!
É, você me respeita que eu tô trazendo frase de efeito
tá,
aqui.
Ah, então vai com o Paulo lá, então, otário. Já que tu curte tanto, cara.
Ah, Nick, eu tô desembaçando um óculos aqui. Ah, Nick, você é de uma mediocridade.
Tu não sente que o nosso podcast foi uma troca injusta? Que eu tô adquirindo conhecimento e tu tá ficando mais burro com o tempo? Porque as pessoas, isso é real, as pessoas se equalizam quando elas se conhecem. E elas vão trazendo, elas tentam encontrar um meio termo. Tu tá ficando deplorável.
Não, cara, pelo amor de Deus, não. Nem quando você educa, com a magia da educação,
que pau no...
Você tem que se posicionar intelectualmente diferente do aluno.
Ah.
Aluno vem de sem luz, a palavra aluno. Ele não tem luz, você está iluminando aquela pobre criatura com anseios separatistas do sul, sabe? Essa criatura que quer, meu estado, meu país, não importa. Você tem que trazer a luz para essa criatura, entendeu? Isso é educar.
Ah, obrigado. Obrigado, minha lampadinha. Mas eu quero saber do esporte. Tu tá enrolando aí.
Eu gosto de drama. Drama é bom, né? Só construir, né? A tensão. Muito bem. O lance é, vários antropólogos afirmam que os povos mais antigos mesmo, os primeiros Homo sapiens sapiens, eles praticavam algum tipo de esporte pra agradar deuses e também pra competirem entre si. Ah, né? Porque afinal, a gente tem gente pulando, correndo, brigando, caçando, desde que o ser humano existe, essas atividades também são realizadas. A gente percebe que não existe um esporte oficialíssimo, mas... Porque a gente não voltou no passado e viu... o primeiro Homo sapiens aqui, tá ligado? Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente tem registros em pinturas de 15 mil anos atrás. Ou seja,
nada.
Bastante tempo. Historicamente...
Eu não vou falar.
Isso não é nada, Nick. Historicamente...
15 mil. Ai, que... 15 mil aninhos.
Isso, 15 mil anos atrás, nas famosas cavernas de Lascaux, lá na França, que é onde tem uma das mais antigas pinturas rupestres, inclusive, marcas, história pros brother, nas cavernas de Lascaux. Fique à vontade para convidar nós. Bem, pra falar.
É que eu tô com esse sonho, cara. Já faz alguns episódios. Eu tô com um sonho de que a gente vai fazer uma tour por lugares históricos um dia e fazer podcasts e vídeos. E, cara, vai ser louco demais. Imagina a gente indo nos lugares que tem coisa na caverna. Imagina, cara.
Porra, maneiraço.
E eu fazendo o símbolo do Grêmio do lado de canetinha.
Enquanto o brother tá explicando, assim, ó, é essa daqui.
Níquel esteve aqui. Níquel 2021 esteve aqui.
Grêmio, esteve mais depois.
Vou botar meu telefone. E aí, gurias, meu nome é...
Gurias, aí a setinha e telefone. Assim. Ai, que grande.
Só elas. Ah, mas imagina, cara, a gente pode ir pra tanto lugar, a gente pode ir pode. Pro Peru, que eu quero pro Peru, pode. Acho que tem várias paradas. A Europa é louca, né? Porque a Europa tem vários castelos, pá. Sim. Marrocos, a gente pode ir pra Israel. Pra ir pra Israel.
Nossa, então, cara, de todos esses lugares aí, brother, lá na Israel, Palestina, esses lugares onde tem mais treta de vez em quando aí, é onde a gente tem os vestígios mais antigos de civilização. Tá ligado? Mesopotâmia ali também, onde era a Mesopotâmia. Pô, mano, eu queria muito pra aquele Oriente Médio ali, meter o louco.
Depende, né, Vitinho? Não tem aquele outro lugar lá que tem um nome impossível de falar.
Göbekli Tepe?
Isso aí, que é a galera já mais antigona, não é?
Isso, é muito mais antigo. E assim, pode ter sido um evento individual de manifestação de sociedade, civilização, porque teoricamente aquilo ali foi feito no período onde os seres humanos não eram sedentários ainda, eles eram nômades. Então eles não viviam em sociedades ali, né, bonitinho e tal. Mas aquilo ali é um traço de uma sociedade sedentária.
Tu sabe geograficamente onde é que fica?
Ah, não, esqueci.
Burro.
Esqueci completamente. Eu respondi, tipo, 78 perguntas que você me fez esse episódio todo. Tudo bem.
Menos o que importava. Deixa eu pesquisar aqui.
Tá.
Impossível descobrir.
Tá aqui, ó. Göbekli Tepe é o santuário... Turquia! Turquia, pra lá que nós vai.
Turquia, maravilhoso. Vou adorar. Vai ser um dos 7 lugares que a gente vai ir.
Olha, 7? Já tá? Já tá montando o projeto já.
Já tô montando o projeto. Vai ser a Turquia... Pá, Deus Live. Vai Deus ser live. O Egito, pá.
É, mulher, com certeza o Egito tem que rolar.
Israel.
Nossa,
pá.
Maravilhoso. Ia ser incrível, velho.
Deixa eu pensar. Eu acho que um lugar onde não se fala muito é a Islândia.
Realmente.
Não se fala muito da Islândia. Aí a gente vai pros Estados Unidos também, porque eu quero trazer uns iPhone.
Não, mano, tem os Fender lá muito barato, tá ligado? É. Não dá.
Daí o Peru, pá. Peru, que é América Latina aqui, do Sul, né? América do Sul.
América do Sul, aham.
E China, que aí...
Foda-se. Caralho, os caras vão gastar
não,
muito dinheiro.
China. Que aí tu já fica lá. É uma passagem a menos de volta, tu já fica lá.
Ah, obrigado, Nico.
Inclusive, tu que vai fazer o iPhone que eu vou comprar nos Estados Unidos.
Ai, que merda. Muito bem, menino Nick. Obrigado. Mas olha só. Há 15 mil anos atrás, lá na caverna de Lascaux, acreditamos, de acordo com esses registros, que o primeiro esporte é a luta livre, Nick.
Aí, ó. Porra, aí, velho. Sem muito, tá louco. Tá louco.
Pois é. Como você falou, realmente faz muito sentido ter sido a luta livre. Mas a gente tá vendo um registro de luta livre. Uhum. Pode ter sido um combate real, assim, entre dois seres humanos, que eu vou te matar e alguém ali na hora, pô, vou desenhar isso aqui. E aí desenhou na hora ali as pessoas brigando, de repente, não sei. Então, não necessariamente é. Mas a gente viu também lutadores há 7 mil antes de Cristo. Depois a gente viu também no Japão, há 6 mil antes de Cristo, a mesma coisa. Então, assim, a gente vê a luta como algo muito antigo. Porém, o que nós temos como oficial, é o primeiro esporte, a prática da ginástica lá na China, há 4 mil antes de Cristo.
Ginástica, como assim ginástica? Ginástica daquelas de pular nas paradas?
Isso, exatamente. Tipo assim, porque isso não é um embate, entendeu? Tipo, ninguém faz aquelas acrobacias pra matar alguém ou conseguir, né, alimento ou algo do tipo. Então era realmente aquilo ali, tá provado que aquilo ali era simplesmente pra gente curtir. Tá ligado? Vamos ver os mortal que o Zé dá ali, ó. O Zé dá pum, pum, pum. Caralho, Zé é muito doido. Aí vai outra pessoa e tenta também, tá ligado? Então isso a gente sabe que a ginástica realmente, ela é a mais antiga e nós temos certeza. 4 mil antes de Cristo. 6.020 anos.
Ah, tu tem o registro que tem, que é um campeonatinho, umas imagens, umas gravuras.
Nós temos algumas imagens lá e na China a gente tem coisa muito antiga, brother. Na China é provavelmente... O império que a gente... Como é que eu posso dizer?
O berço!
Eu não sei se eu falo berço, mas é um lance que... É o que mais se manteve em unidade, tá ligado? Os outros também são muito antigos, né? Mas, pô, eles foram acabando e voltando. Göbekli Tepe, por exemplo, de repente era uma civilização que acabou.
Uhum.
E a gente não sabe. E acabou, assim. Agora, a China se manteve. Entendeu? E isso é muito incrível, muito mesmo, assim.
Uhum.
Muito bem, menino Nico, mas em 1500 a.C., Nós temos mais certeza ainda lá no Antigo Egito, menino Nico. Lá no Antigo Egito, os faraós, eles faziam exibições públicas para demonstrar as suas habilidades. O quanto escroto não devia ser, tá ligado? Quando o chefe, ele quer contar uma piada. Puta que pariu, cara. Era isso, ele chegava lá, olha o que eu sei fazer, gente, olha. E todo mundo aplaudindo com as sobrancelhas meio semicerradas. Assim.
Isso me lembra aquele filme Foxcatcher, não sei se chegou a assistir.
Não.
Foxcatcher é baseado numa história verídica. Inclusive, acho que o ator, que é o Steve Carell, que é o do The Office, foi o ano que ele ganhou o Oscar de melhor ator, se eu não me engano. E ele fez o Dupont, que era o treinador, que era uma parada assim, ele era uma das famílias assim, tipo, família Roberto Marinho da vida, assim, era uma família bilionária da época dos Estados Unidos, assim, que tinha muita grana, e o Dupont era um cara muito fã de wrestling, de luta olímpica e tal, da greco-romana, sabe? E aí ele era fãzão, só que, pô, todo atleta olímpico é pobre pra caralho, assim, tipo, inclusive em todos os países, assim, o lance de o incentivo pra atletas olímpicos, assim, provavelmente melhorou nos últimos anos, mas é bem escasso. E esse cara era muito, muito, muito fã e ele achava que a galera não apoiava. Aí ele decidiu chamar o cara que era o, sei lá, o melhor dos Estados Unidos, o irmão dele, e fez um CT, um centro de treinamento no quintal dele, e chamou os caras mais foda do mundo. E aí, só que ele era meio ruim e ele gostava de fazer, daí ele, às vezes ele competia com os caras, e aí o secretário dele subornava os caras pra ele ganhar dos caras. E era bem ridículo, assim. No final ele matou o cara.
Não, você tá mentindo no final.
É, não, é verdade. Ele é uma história, veja, tem um filme. Foxcatcher, que... É Foxcatcher, eu acho, ou Foxcatcher, uma coisa assim. E também tem um documentário que tem no Netflix sobre essa mesma parada. Assim. Mas é uma história muito louca, porque o cara, esse cara que era muito rico, ele é um cara muito poderoso. Então, quando ele matou o cara, deu um tiro. O cara é tipo um ídolo, assim, né? Um ídolo do esporte. Ele matou o cara, se trancou em casa e demoraram vários dias, pelo que eu saquei, vários dias pra entrar na casa dele de tão influente que ele era com a polícia. Porque ele financiava, ele meio que financiava a polícia também, saca? Aí até chegar um acordo e tal, o cara sair. Mas ele era um cara, tipo, realmente um Elon Musk de grana da época, mas um idiota, assim.
Pois é, né, cara? É o sofrimento, né, cara, do bilionário. É o sofrimento da pessoa muito rica, né? Que ela não... Não, agora falando sério, deve ser uma merda, né? Tipo assim, como é que você sabe quem é amigo seu? Como é que você sabe, tá ligado? O que você é realmente bom, entendeu? Já que não tem... Você não consegue provar as coisas direito, né?
É, cara, eu acho que a única solução é tentar levar uma vida relativamente normal de anonimato, assim, né? De tu, sei lá, ir pra outro lugar. É que acho que tem um complicado quanto é muito rico. Assim, falando em complicado, todo mundo tá entendendo por quê, né? Mas tem um complicado quanto é muito rico e famoso, que aí deve ser uma merda, cara.
Sim.
Que eu acho que, pô, ser ou filho de famoso, assim, saca? Porra, velho. Deve
não,
ser uma...
Filho deve ser pra mim a pior coisa. Sabe por quê, cara? Porque além de tudo, você não é comparado com mais ninguém, só com seu pai ou com sua mãe. Tá ligado? E aí, puta que pariu. Imagina, cara. Tipo, se você. Tipo assim, eu penso. O filho lá do Will Smith, tá ligado? Como é que é o nome dele?
Jay Leno. O cara falou.
Sei lá, eu esqueci o nome dele.
A filha é Willow.
Ele é o Jaden. Isso, o Jaden Smith. Cara, aquele moleque, ele tá fazendo sucesso pra caralho, vários bagulhos. Só que ele é filho do Will Smith, tá ligado?
Cara, então,
o tempo inteiro
a galera
compara.
Cara, é tão bom, velho. Aquele guri é meio bom demais.
Ele é.
O Cotô, que faz o Amigos Internautas comigo, me manda uns sons, às vezes, dele. Ele é bom, aquele cara é bom, velho.
E é muito ousado, né, brother? Ele nunca faz um lance normal.
Ele tem um lance, né, cara? Ele tem uma cara foda, um jeito foda. Tem uns caras, tipo o Post Malone da vida. Tem uns caras que tem um lance, né? Que tu não sabe explicar, mas o brother podia trampar no, sei lá, de garçom no Outback, tu olhar pro cara e pensar, esse cara é um lance, assim. Esse cara é...
Puta garçom, né?
Tem uns caras, tem umas pessoas, e o filho do Smith tem essa parada, e outro cara que também deve ser, imagina quão difícil não é, é o filho do Denzel Washington, né, velho, que tá fazendo esse Tenet agora, que fez...
Caralho! Ele é filho do Denzel Washington, eu não sabia disso.
Ele fez Infiltrado na Clã e tal, ele é filho do Denzel, velho, e aí tu imagina tu ser filho, e ele era um cara, ele quase se profissionalizou como jogador de futebol americano e tal, e aí ele meio que é ator, ele não é ator há muito tempo, assim. Ele é E só que ele é bom pra caralho, velho. Uhum. E foi muito louco, porque a primeira vez que eu vi esse cara, ele fazia uma série chamada Ballers, que é com The Rock, inclusive, da HBO. E eu vi esse cara, pensei, cara, esse cara tem um lance, velho. Esse cara é um troço. E eu fiquei louco, esse cara tem que ter feito mais coisas. Eu comecei a pesquisar pra ver o que esse cara fez pra assistir. E aí que eu vi que ele era filho do homem.
Não fez quase nada, né? Não fez quase nada.
Mas ele acho que real, quando ele fez Ballers, ele não devia ter feito nada, sabe? Mas ele tinha... Pô, ele tem um lance, velho. É estranho, cara. Tem uns atores que tem uma parada.
Sim, com certeza. Inclusive, Tenet, que vem com Robert Pattinson. Um brother que eu gosto bastante também.
É.
Muito bem. Menino Níquel. Muito bem, gostei. Gostei do papo, gostei dos raciocínios. O sofrimento, né, Níquel, de ser muito rico, né, deve ser muito ruim. Né? Deve ser uma vida bem complicada mesmo de se viver.
Imagina ser pobre.
Cara, na moral, assim, eu sei que a gente gasta e tal, mas a galera que fala que é pobre raramente é realmente pobre, tá ligado?
Sim, tem níveis, né?
Mano, e assim, existe uma parada que quanto mais fundo é o poço, cada centímetro muda tudo, tá ligado? A pessoa que ganha 400 conto no mês, comparado à pessoa que ganha 800, é o dobro, bro.
Não, e, pô, eu tava trocando uma ideia com um brother meu sobre o esquema de doar grana, assistencialismo, uhum, esse tipo de coisa. E aí, enfim, ele tava comentando sobre pautas que ele achava importante e tal. E aí ele faz um esquema que ele doa pra uma galera de estados bem, sei lá, bem menos desenvolvidos do que São Paulo, Rio, sei lá, Porto Alegre. Assim. Uhum. E aí, e é uma parada que, assim, eu nunca paro pra dar conta, mas, cara, se tu tá no interiorzão do Nordeste, assim, tem uns lugares que, real, assim, a galera não tem água potável, não tem as paradas, assim, saca? Uhum. E aí tu não tem, porque, querendo ou não, tu sendo pobre, sei lá, tu é um morador em situação de rua aqui em São Paulo, tem lugares, teoricamente, pra te recorrer. Teoricamente. Tem um jeito, tem alguma ONG que
pelo
dá
menos
atenção
tem
pra
mais,
isso.
Né? Pelo menos tem mais, né?
Tem. E agora tem lugares que não tem, que os olhos não estão pra isso, né, cara? Os lugares que são esquecidos do país, que não tem ninguém olhando pra essa galera, pra nada, assim. Tu não tem o... Tu não, se tu for pedir esmola pro teu vizinho, ele não tem esmola, saca? Não tem a parada. Isso é louco, velho.
É, porque Tá muito longe, né, cara?
É.
Então, a galera não se compadece tanto.
E o louco é que não é tão longe, cara. Eu já fiz tours lá de show no Nordeste, assim, e sei lá, tô andando 2 horas de van do aeroporto dessas cidades aí, essas cidades grandes do Nordeste, 2 horas pra dentro de uns lugares. Tu já olha, assim, tu vê umas paradas de filme, assim, saca? De pobreza de filme, assim, né? De não ter galera muito pobre, muito pobre.
Ela fala que radicalismo é quando esse brother fica puto, entendeu? É essa que é a grande merda, tipo assim, é quando a situação do brother não é radicalismo, entendeu? Tipo, a situação desse cara, a vida que esse cara leva não é radicalismo.
Cara, mas acho que o cara que tá lá a 3 horas de distância, 4 horas de distância do aeroporto, do, sei lá, do aeroporto, do centro da cidade grande, mas numa cidade grande mais periférica, assim, não nos estados centros do país, né? Teoricamente tem mais dinheiro. Essa galera acho que nem tem como se radicalizar, se revoltar, se... É tipo, é muito... Tô com sede.
Sim, mas aí... Não, mas aí que tá. Eu quero dizer, tipo assim, o radicalismo é isso. A situação do cara é radicalismo. Isso já é o... Tá tudo errado, entendeu? Eu não acho em momento algum que a pessoa que rouba, esse cara aí que não tem o que comer, ele roubar. É lógico que ele tá errado. Mas, porra, não vamos levar em consideração que o cara não tinha o que comer, não tem, tá ligado?
Uhum.
Não tem água. Não vai levar em consideração nada disso. É óbvio que o cara tem que ser preso. Não, porra, eu odeio ter que falar isso, né? Todas as vezes. Mas é que as pessoas, às vezes, também têm uma interpretação que convém, né? Então elas interpretam do jeito que elas quiserem. Mas o lance é que a situação do cara já é o absurdo. Não é o roubo que ele comete. O roubo é consequência do absurdo, entendeu? E aí, porra, sei lá, mano. Fiquei vendo os bagulho aí, os caras falando de... Ah, os caras querem... Defende radicalismo... Eu vi hoje isso. Defende radicalismo de invasão de propriedade.
Tudo bem,
ah,
senhor.
Meu Deus. Tudo bem. KTO, vamos lá.
Eu acho que o debate, sim, foi o primeiro esporte, Vitor.
Olha, verdade. Quem sabe, meu amigo, primeiro está errado. Mas eu vou mostrar de surpresa aqui.
Ideias. E acho que o melhor esporte é correr atrás dos nossos direitos. Eu não vou começar. Eu não vou começar.
Não, não, eu também tô tentando parar também de imitar político.
É muito ruim isso, cara. É muito ruim. Só não é pior que a situação. É que qualquer coisa, velho. Qualquer coisa
é muito,
que ele fala.
É muito. Eu gosto das palavras, tipo, pilantras! Eu gosto dessas palavras. Eu já tô querendo usar aqui, eu tô segurando também, cara.
Gosto da expressão desgoverno. Eu gosto muito.
É muito idiota. Mas vem cá, a gente tá falando de pobreza e dá pra puxar um tema interessante, que é o seguinte, cara, você acha, assim, existe um efeito social do esporte, claramente, mas eu queria que você pudesse deixar um pouco mais claro, qual é, na sua opinião, o efeito social do esporte? Você tem uma periferia, você acha que aquela periferia ali, como é que ela é? Muitas pessoas defendem, né, que se, tipo, sei lá, tiver cursinho ou escolinha disso, escolinha daquilo, de alguns esportes, né, pras crianças isso vai ter um efeito positivo. E você concorda e por que que você acha que não ou sim?
Ah, eu concordo e talvez por um motivo que vá surpreender a muitos. Eu concordo porque a maioria das situações de hoje em dia é aquele lance do pai ter que trabalhar, a mãe ter que trabalhar, os dois ter que trabalhar, e muitas vezes o pai saindo e deixando a criança sem pai, isso acontece pra caralho, né? Todo mundo sabe. E tem uma parada em comum entre zonas de pouco sucesso, zonas perigosas, zonas não desenvolvidas.
Periféricas,
que é a falta de figura paternal. Isso acontece pra caralho. E o esporte, não muda isso, mas supre isso de várias formas. Às
Total,
vezes
moleque.
O cara que dá aula de capoeira lá, o cara que controla o time, ajuda o time de vôlei, esse cara que vai falar, não, pô, fala direito com esse cara, não sei o que, troca ideia com ele, pô, vou ver, tipo, vocês podem, vocês conseguem. Esse cara vai dar uma parada de motivação e vai acabar sendo esse cara ou essa mina, assim, vai ser uma figura de liderança da parada.
É, mas você tá falando de cara porque normalmente são crianças, são os meninos, na sua grande maioria, né?
É.
Em periferia, que entram pra criminalidade, por exemplo.
É, e eu acho que isso é um ponto, pra mim, o mais importante, mas eu vejo também o lance de agressividade controlada, assim. Eu acho que, pô, ainda mais quando, sei lá, tu tem 13 anos, assim, saca?
Uhum.
Tu é louco, né, cara? Tu é completamente louco. E aí, se tu faz uns esportes, as paradas, tu fica mais cansadão, tu consegue pensar um pouco melhor.
Isso.
Então, porra, velho, eu acho muito, muito importante. E a importância disso, pra mim, vem zero associada, quase zero associada ao profissionalismo disso, né?
Uhum.
Do tipo, vai sair uma Daiane dos Santos dessa ONG. Pra mim, foda-se.
Eu concordo contigo. Realmente, não é tão, não chega nem a 1% da importância. Mas a Daiane dos Santos, por exemplo, ela se torna uma direção, né, cara? Se torna um sonho da galera.
É.
Aquela galera olha pra Daiane dos Santos e ela, porra, é possível, tá ligado? E assim, não é que você precisa alcançar o mesmo sucesso que ela. Mas só de você ter que... Aí entra a minha opinião sobre isso. Só de você ter uma perspectiva do futuro. Entendeu? Só de você imaginar quem você vai ser daqui a 10, daqui a 5 anos, e isso já tem um impacto social muito grande em lugares periféricos. Porque nesses lugares, o que que acontece? A criança, muitas vezes a criança mesmo, ela usa droga, e a criança, ela não pensa no que vai acontecer com ela daqui a 5 anos. Simplesmente não pensa, sabe? Eu estudei em colégio público a vida inteira, e, assim, meus pais, eles são meio ferrados, mas, pô, eu tive pai e mãe presentes. Tá ligado? Pra caramba. Vários amigos meus não tinham. E aí eu via que eles não conversavam sobre o futuro, entendeu? Não existia o conceito de depois da escola, quando acabar a escola. O futuro é algo extremamente inimaginável pra quem não tem perspectiva. E o esporte, muitas vezes, ele ajuda a criança a pensar no futuro. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Ah, de repente daqui a 2 anos eu vou, sei lá, ter aquela faixa da capoeira e eu serei melhor amanhã do que eu sou hoje. E aí a criança, ela vai pensar, e acredite se quiser, isso realmente impacta, ela vai pensar na vida dela. Poxa, se eu quero alcançar aquele patamar no futuro, eu não posso meter o louco hoje. Entendeu? E aí você começa a desenvolver uma maturidade básica pra caramba pra vida adulta, que é você, né, em detrimento do hoje, você pensar um pouquinho no amanhã. Aí você trabalha um pouquinho mais hoje, porque você quer amanhã descansar. Claro que em excesso isso é péssimo, né? Mas tem que ter um balanço aí entre esses dois pra gente conseguir entender, né, que o futuro existe e essas figuras e o esporte, ele desenvolve o futuro na cabeça de uma criança que não tem, às vezes, uma família, uma figura paternal, como você disse muito bem, que possa explicar explicar pra ela, ó, você tem que estudar pra você ser isso, pra você conseguir isso. Às vezes a criança simplesmente não pensa nisso.
O ouvinte que escuta o podcast sabe que eu estou sempre falando merda e provavelmente não vai acreditar. Mas um dos meus... sabe quando fica fantasiando que tu ganhou na Mega Sena?
Uhum.
Um dos meus sonhos mais íntimos é abrir uma ONG relacionada a esporte. Assim, a parada que eu mais queria. Tipo, abrir uma parada dessa. Assim. Eu acho do caralho a ideia.
Tipo assim, realmente é... ridículo, assim. E eu vou falar uma coisa aqui pra você. Sei que a gente tá fugindo muito da pauta, mas é que o tema é muito bom. Eu tenho um vizinho, cara. Que, aliás, meu antigo vizinho, já que eu me mudei. Esse brother, enfim, né, evangélico, meio conservadorzão, né? E aí esse brother e a galera meio que mais politizada, entre aspas, sempre cai matando nele, porque ele é um pouco estourado, assim. Não xinga ninguém, mas ele aponta dedo, tá ligado? Uhum. Comigo ele é muito gente boa, a gente não treta. Só que acontece, esse meu vizinho, brother, ele tem um projeto social há, tipo, quase 15 anos no morro, lá em Angra dos Reis, e a galera finge que isso não existe. Imagina quantas crianças... Ele ensina, se não me engano, é jiu-jitsu, não tenho certeza. Quantas crianças esse cara não fez não usar uma droga quando você é criança? Ele impediu de entrar pra criminalidade muitas, velho. Isso, Níquel, isso é política de verdade, tá ligado? Quando você pega e você cria uma oportunidade pras mulheres.
E o lance do jiu-jitsu, em particular, é o que eu acho mais foda, cara. Porque...
Por quê?
Porque, enfim, tem toda a parada de que toda arte marcial tem de respeito, de... Enfim, uhum. Isso tem todo. Mas o jiu-jitsu tem algumas coisas, algumas particularidades que eu gosto muito. Eu acho que funcionaria na minha ONG imaginária. Que é, não, é uma arte marcial com pouco impacto. Então, tipo assim, não é um Muay Thai que tu, querendo ou não, tu tem que dar um chute, um soco, uma parada assim. Sabe, ele não é tão agressivo pro corpo. E ele te coloca em situações de desconforto constante e faz tu ser obrigado a pensar pra sair delas. E acho que o lance de isso como habilidade transferível, eu acho uma das paradas mais fodas, assim.
Porra, é o que a galera mais precisa,
cara,
né?
Tem um brother de 120 quilos com o ombro no teu pescoço, cara. E tu não vai conseguir sair. E aí tu tem que arranjar uma fuga, fugir teu quadril de um jeitinho, daí tu respira um pouquinho, daí tu consegue passar a perna de outro jeito, que daí tu conseguiu sair, saca? Mas se tu te desesperar, mano, esse brother, tu tá fudido.
Ah, então você tá falando que desenvolve um lance de... Na loucura, você tem que pensar racionalmente.
É, na loucura, tu tem que manter a calma, sob pressão, tu tem que entender várias paradas, e o jiu-jitsu também. Acredito que as outras artes marciais também, mas o jiu-jitsu tem uma parada muito de respiração, muito legal, saca? Eu acho que a minha ONG perfeita, minha cabeça, teria yoga com meditação e jiu-jitsu, uhum, e algum esporte coletivo.
Enquanto isso, podcast tocando pro AdSense.
Ah, não, é. E as crianças vão ser obrigadas a ouvir história pros brother full time. E elas tinham que, no final, pegar. E sabe que nem tem aquelas paradas das Olimpíadas que vira a plaquinha e aparece uma pessoa? Ia aparecer meu rosto. Assim, elas iam ficar na arquibancada. E aí eu ia fazer vários vídeos, crianças chorando pra caralho, e eu, eu não fiz nada.
Ai, menino Níquel, que merda, cara. Mas ó, não precisa ser milionário, tá? Não precisa ser milionário, dá pra fazer isso com bem menos, só com desenrolo, vários e vários desenrolos. Mas muito bem, menino Níquel, olha só, tentando voltar aqui pro tema, mas o papo foi bom, não me arrependo, não me arrependo de nada, não me arrependo de ter trocado essa ideia, mas tentando forçar aqui a volta, se tem um momento onde o esporte ele vai ser oficialmente uma parada, podemos assim dizer, tipo, o esporte se torna uma parte importante da sociedade humana, vai ser na Grécia, com as Olimpíadas, tá ligado? Quando as Olimpíadas chegarem, em 776 a.C.,
eita,
muito tempo atrás, bastante tempo atrás, a gente teve o esporte trazendo uma outra perspectiva, além de simplesmente dar uma gastada, tá ligado? Ah, vou gastar aqui minha energia. Não. Agora o esporte, ele representa união, tá ligado? Porque todas as cidades gregas paravam de brigar entre si pra lutarem nas Olimpíadas, pra participarem das Olimpíadas. Então, né, tinha outra parada. Também significava a superação do homem em geral, das suas próprias habilidades, do que você queria, né? O cara que quer vencer o outro tem que ser melhor do que ontem. Pra ele ser sempre melhor. E por mais que tivessem várias coisas bem legais, é sempre importante lembrar que mulheres não participavam, então não é tão foda assim, não. Mulher não era nem um pouco, não podia participar e nem ver.
Mas na Grécia, as minas não comandavam pra caralho?
Mais ou menos, cara. O único lugar que a gente vai ter um pouco de relevância é lá em Esparta. Que, ironicamente, é o lugar onde os caras mais machão, mais machista curte, né? Tipo, que ah, machão, pô, Esparta, espartano. Não, lá a mulher tinha um pouco de relevância. Mas em Atenas, que era onde tinha o berço da democracia, os caras mais DCE, essa galera aí, lá em Atenas, a mulher não tinha nenhum prestígio social, nenhuma moral, assim. Que doideira, né? Você vê, né, como é que inteligência e, sei lá, ética nem sempre andam juntas.
E as minas não participavam de nada, só ficava vendo.
Não, não ficava vendo, ela não podia assistir.
Sério?
Pô, é véio. Sério, Breto.
Pô, cara, aí a galera...
Nada a ver, bro, é muito chato.
Ah, até pra vender mais ingressos, saca? Sei lá, velho. Nem,
os caras não estão entendendo.
Nem visão, né? nem vai ser machista, acontece. Beleza, mas não ter visão de negócio. Porra, velho.
Ah, que vieram. Vamos ligar, menino Nico. Você falou então, vai quer fazer essa ONG um dia. Qual esporte você colocaria o seu filho pra fazer?
Ah, jiu-jitsu, sem nenhuma dúvida. E aí, esporte coletivo, eu não sei qual. Esporte coletivo, todos são. Futebol é legal, né, cara? Futebol é esporte.
Futebol.
É super legal, assim. Mas eu não sei, porque depende muito de onde eu vou morar, né? Quando eu tiver um filho, se é que um dia eu vou ter um filho. Tipo, o que vai ter perto, assim? E se esse lugar de futebol não vai ser meio trouxão, assim, sabe? Eu não sei.
Tu tá pensando na socialização da criança.
É, não. Porque o bagulho é todo de socialização, né? Escolas de jiu-jitsu.
É, o esporte coletivo.
Escola de jiu-jitsu tem muitas legais, assim, todo. Assim, provavelmente eu vou morar em uma grande capital, então não é uma grande preocupação. Mas o negócio de futebol, até talvez por eu não estar por dentro e não ir e escolher, porque eu não sou pedófilo pra fazer um treino de criança, mas eu não tô ligado como é que é, cara.
Que merda é isso?
Imagina o cara, não, eu vou toda tarde ver os sub-11 anos ali, assim. O cara fica no canto com a mão dentro da calça jeans.
Para, cara.
Calça sarja, meio... e óculos e bigodinho, só o bigodinho. E Paulo bem justinha, bem justinha. Tem um uniforme, né, de... Enfim.
Tem. Mas nada, assim, não vou falar muito de características, não, senão a galera vai começar a se olhar, assim.
Tu não quer ter filho, né, Vitinho?
Não, quero ter boneco. É, gente, nada
nem
contra.
O projeto, nem aquele projeto da gente, adotar uma criança, tu pilhou. Mas qual supomos que, né, vai aconteça aí... Pô, tua menina engravidou e aí ela decidiu ter o filho. E aí nasceu a criança. Qual esporte o Alexandrinho vai fazer?
Alexandrinho. É. Bem, Mirulica, eu acho que... Eu gosto muito de concentração em esporte, cara. Eu acho que, tipo, a capacidade de você focar em alguma coisa é uma parada que... Naquele negócio que você falou de como é que é? Habilidades transferidas, é isso? Então, isso é muito útil, né, cara? Ah, se a gente conseguisse colocar o nosso foco em tudo que a gente quer, porra, seria incrível. Seria incrível. A gente poderia, tipo assim, fazer quase tudo que a gente quer na vida, entendeu? Se a gente conseguisse ter o controle do nosso foco. Uhum. E o esporte que eu escolheria, eu pensei em alguma coisa tipo arco e flecha.
Pô...
Tá, é, cara, porque é uma coisa muito de concentração máxima. Máxima. E aí vai lá e larga. Aí larga o bagulho assim. E aí imagina você aplicando isso na sua vida profissional, moleque.
Não.
Porra,
é legal, é legal. Eu já quis várias vezes, cara. Quando eu tava no Rio Grande do Sul, achei escola de arco e flecha até pra ir. Mas aí eu fui ver o preço do arco e flecha. É meio caro. É caro, velho.
É caro, é caro.
É meio caro. Mas eu cheguei lá pra ver o lugar e tal. Os caras levam a sério pra caralho. Mas...
Leva muito a sério, mas... Eu curto.
Deve ser legal. Deve ser legal. Gostei do esporte. Vai ser provavelmente uma criança sem amigo, né?
Que isso, cara? Você acha mesmo? Ah, não. Eu acho que a criança que vem do imagina, descendo do carro, do tio Vipiro, que sou eu, né? Porra, as crianças vão adorar.
Uhum.
As crianças me adoram. Sou uma sensação. E além disso...
Sensação. Tá bom, Vitor. Tá legal.
Além disso, a criança vem e me entrega um bag com arco e flechazinho assim. Esqueça. Caralho, o João acabou de matar uma ovelha, tá ligado? Maneiraço, velho. Que isso, eu achei irado.
Pô, criança com mini arco e flecha é um troço que deve ser fofo demais, né?
Tipo escupidinho.
Ai, cara. Eu tô com vontade de chorar. Eu preciso de um filho. Eu preciso de um filho pra botar um arco e flecha.
Ovulei,
cara.
Ovulou já era.
Ah, é que eu não posso. Eu vejo criança coisa fofa, eu fico mal, velho. Eu acho foda. Criança de chapéu, criança... Festa fantasia, criancinha vai num bagulho. Pá, vai de Vin Diesel. Pô, foda demais.
Mini Vin Diesel, né? Tipo, é tudo menor, né? Tudo menor, é, né? Realmente é muito bonitinho.
Muito fofo,
bonitinho,
cara.
Ai, menino. Mas tem outra coisa no esporte também que é muito maneira, cara. Que é... Que eu tô seguindo aqui a pauta. Que é a Paralimpíada. Isso é muito foda. Isso aí é um lance que eu acho que é tipo assim... Eu acho que é um dos bagulho... Tem poucas coisas na civilização ocidental que eu curto, tá ligado? É real, assim, que eu admiro... Quase que eu penso assim, brother, eu não mudaria nada. Uma delas é o conceito de ciência, que eu acho foda, assim, real, iluminista, de que, né, enfim, não levar em consideração uma influência externa pra você interpretar fatos, acho isso incrível, tem um valor muito grande. E outra, brother, é o lance da tentativa de inserir a galera da Paralimpíada, por exemplo. Que é você pegar... A inclusão em si já é uma coisa incrível, assim. A tentativa da galera que está incluída tentar incluir quem não está. Isso é, porra, eu não sei como é que eu... Algo mais bonito que poderia ser feito, sabe? Mas a Paralimpíada, ela vem logo depois da Segunda Guerra, brother. Muita gente não sabe disso. E é quando, principalmente, os militares feridos, eles começaram a praticar esporte pra tentar se reabilitar, né?
Uhum.
Porque, né, acabou de perder uma perna, enfim. E aí o esporte, ele tenta suprir e reabilitar você. E aí, por conta disso, a galera tentou, tipo assim, brother, vamos colocar essa galera pra competir, pra estimular essa reabilitação. E, pô, no começo era chacota, né? Até hoje, na real, né? Sempre quando tem Paralimpíada, as escolas, elas gostam de levar as crianças, que é a escola que eu trabalho. E, pô, criança de 12, 13 anos, né, cara? Ela é desgraceira, uhum, né, cara? O bicho ruim pra caramba, né? E aí as crianças ficam fazendo piada e tal. Mas as crianças mais velhas, 18 anos, por aí, elas sempre, tipo assim, se entregam pra parada. É realmente, assim, emocionante, assim, o poder que uma Paralimpíada tem na cabeça de uma criança. De um adolescente, principalmente, né? Que ele pensa, brother, é possível tudo, entendeu? Tipo assim, aquela galera que não tem uma... Literalmente não tem uma perna, brother. Ela tá jogando bola, entendeu? Isso, cara, tem um impacto muito maneiro na nossa sociedade.
Então, eu não entendo, cara. Tem umas paradas de Paralimpíada... O que eu não entendo que é... Como são as categorias?
Ah, tem subdivisões e subtópicos e subtópicos, tá ligado? É bem específico.
Porque são muitas... Pô, tem masculino, feminino... E aí tem diversas categorias dentro do nado. Por exemplo, vários tipos de nado. E tem diversas deficiências dentro de cada tipo de nado. É, são tantos atletas assim? São tantas categorias assim... Tipo, ou se tu é, por exemplo, se tu é deficiente visual, tu não pratica natação, tu só pratica futebol, por exemplo.
Eu não sei exatamente também como é que é, né, dividir e tal, mas uma coisa eu sei, que tipo, eles tentam compensar. Por exemplo, tem pessoas com deficiência visual, 100%, e tem pessoas que tem tipo 50% só da visão, ou sei lá, perdeu um olho, e aí todo mundo joga com a venda, entendeu, por exemplo, pra tentar dar uma nivelada. É, as características da deficiência de cada pessoa... elas são levadas em consideração na hora do esporte.
Uhum.
Então, não é como se fosse, tipo assim, ah, o Zeca perdeu o dedinho e aí tá ganhando geral de cadeira de rodas, assim, não é nesse nível, não.
O lance do futebol, pra galera deficiente... Eu ia falar deficiente audiovisual. Não, deficiente visual.
Que viciado em trabalho.
É o lance de ter a bolinha com... Que faz barulho, né?
Não sei exatamente, mas eu sei que a Paralimpíada não pode fazer barulho, a gente não pode falar nada.
Porque é isso que eu fico imaginando, cara. Tipo, a torcida tem que estar muito calada pra não fuder o jogo.
E é justamente aí que eu sou chamado a atenção, entendeu? Porque o aluno faz piadinha, entendeu? Aquela criança de 12, 13 anos, ela vai fazer... É dar uma tossida assim, aí eu já tiro de todo mundo, mando se ferrar, hein, bicho.
Uhum.
Ah, deu até uma ansiedadezinha aqui, das lembranças, cara. Criançada não vale nada, brother. Mas muito bem, menino Níquel, a gente falou muito do esportista, com toda razão. Mas pra finalizarmos esse episódio com chave de ouro, temos que falar da figura que às vezes ela não é levada como parte daquela vitória. O rapaz lá que lutou a vida inteira pra conseguir ser um campeão e venceu, parabéns. Mas e o treinador, Níquel? E o cara que tava lá quando a cabecinha do esportista... Tava maluca? O treinador respirando fundo, tentando pensar como que a cabeça do esportista tava e pensando com a própria cabeça dele também. O treinador, Nico, ele é uma figura que a gente subestima, cara. A gente não dá atenção em geral, assim, a gente só pensa na vitória do atleta em si, né? O atleta a gente pensa na vitória, mas o treinador, cara, ele é justamente o que tenta pegar as arestas da emoção que tá na cabeça do atleta e organiza. Ele traz o lado da concentração e, meu irmão, ele tem um papel primordial.
Mas, ô Vitinho, eu acho que essa ideia de não valorização do treinador é pra esportes não muito populares. Porque se tu for pensar, pô, basquete, Pô, tem os treinadores famosão lá no, dos, da NBA que são um lance. No futebol, os treinadores têm treinador que ganha melhor que jogador.
É, no futebol realmente
futebol, que é,
é muito
esporte, esporte muito, muito, enfim. Aí quando a gente pensa...
Professor.
No, quando a gente pensa no vôlei, a gente lembra mais do Bernardinho do que de vários atletas. É, do que, sei lá, o cara ganhou todas as porras, assim. Mas eu acho que a figura do treinador nos esportes muito, muito populares e muito grandes, assim, tipo... Boxe, por exemplo, tem os treinadores e tal, foda. MMA, sim, tem alguns treinadores. Obviamente são poucos, mas como, assim como são poucos atletas que se destacam, né? Mas eu acho que se o esporte é grande, tem um público grande, a galera valoriza sim o treinador, cara. Mas quando é um esporte, geralmente esporte olímpico, né? Aí já não... Ninguém paga pau pro cara da esgrima do Brasil aí.
Pois é, cara. Eu acho que, proporcionalmente, a galera não dá tanta moral não, assim, em geral. Se você colocar tudo, assim, no tabuleiro, acho que o treinador, ele raramente é levado em consideração, pelo menos, sabe, metade do atleta. O lance, cara, é que treinar alguém é, tipo, uma outra inteligência. Tá ligado? Uhum. É tipo, um bom atleta não tá longe de significar um bom treinador, sabe? E eu queria saber de você, Nico, o que, que você acha, na sua opinião aí? Na verdade, na sua certeza, né, Nico? Você é isso? Um punhado de certeza e prepotência, vontade de separar o sul do resto do Brasil.
Amém. As pessoas vão acreditar, mas... as pessoas vão acreditar o dia que eu quero separar o Rio Grande do Sul, cara.
Faz parte da piada. A possibilidade deixa mais engraçada. Olha só. Ai, mas o que você acha, cara? Pra pessoa treinar alguém, o que você acha? O que exige da pessoa? Porque raramente alguém quer ser treinador. Meu sonho é ser um treinador de tá ligado? Ninguém pensa assim.
Eu
raramente.
Era, eu te falei. Meu sonho era ser treinador. Não, era mesmo. Eu te comentei isso já no episódio. Meu sonho quando era criança era ser treinador de futebol. Era meu lance. Porque eu sabia, enfim, meu pai falou que eu era ruim, né? Que eu não podia jogar. E aí.
No final é tudo dead issues, né?
Não, e aí eu. Não, não é dead issues. Dead issues seria se eu tentasse jogar. Eu concordei, né? Pior. E aí eu entrei no loop de ser treinador, cara. Então eu queria ser treinador. Mas realmente não era. Eu mandava e-mail pro site do Luxemburgo pra ver se ele falava comigo.
Caralho, sério?
Juro.
Ah, mano, eu queria tanto ver esse e-mail.
Pai, eu adoraria ver esse e-mail. Esse e-mail deve ser. Eu não imagino o que eu mandava, porque eu era bem criança, assim.
Tio Luxemburgo.
Posso estagiar, se o cara tinha 12 anos. Posso estagiar com você aí no Palmeiras? Consigo pagar pra passagem de ida. Mas eu era pilhadaço, cara. Recortava todas as paradas de jornal que existia, todos os troços.
Caralho!
Tinha livros e livros de anotação. Via tudo, todos os tipos de jogos e tal. Sabia reservas e coisas de todos os times. Era loucaço, assim.
Olha, você não pensa em dar aula, não, cara? Porque dar aula talvez supra essa sua vontade de treinar.
Não, isso aí foi uma fase da minha vida, né, cara? Eu desisti de ser treinador, mas eu gostava muito da ideia. Eu achava que era o que eu ia ser, assim. Mas eu nem tenho interesse em futebol, assim, não é uma parada que eu gosto. Mas eu, estranhamente, eu gosto pra caralho dos treinadores de MMA, que é o esporte que eu acompanho. Eu fico olhando os caras, eu vejo. É um troço que me chama atenção, assim. Eu sigo uns treinadores nada a ver, assim, que nem são muito famosos, mas que eu gosto dos caras.
Pode crer. É maneiro. O treinador é um personagem muito importante, na minha opinião, que, sei lá. A galera gosta muito do atleta, mas teve ali o brother carregando também, sabe?
Ah, e no MMA em particular é muito legal, cara. Porque MMA tu acompanha o que o treinador fala no intervalo. E aí tu vê a diferença. Porque tem muito treinador ruim. Muito treinador ruim. Ruim que eu digo, ruim na hora de dar instruções pro intervalo, sabe? Tem muito treinador que provavelmente treina o cara bem, mas chega no intervalo e diz, mete a mão na cara dele. Pensa na tua...
Ah, mas deve ter, uma justificativa pra ele
não,
falar
é do,
isso.
Não, aqui, cara, os treinadores brasileiros, uma grande parte é... Pensa no teu filho, mete a mão na cara desse filho da puta. É isso.
Ai, cara, Polícia Federal descobre esquema de violência doméstica.
É isso. É o pensa no teu filho e dá acerta o meio desse filho da puta. Tem que dar nós. É isso. Essa é a instrução. E aí, às vezes, tu vê uns caras bons, assim, tipo, tu vê... Uma parada do treinador bom, às vezes, que rola, que eu vi, é o cara te dá a instrução e pergunta se tu entendeu e pede pra te repetir pra ele o que é. Que é uma parada muito foda, porque o cara também, a gente tá tomando soco na cara e às vezes o cara não lembra e tal. E outra coisa é que às vezes tu vê, tipo, a primeira luta que o Anderson Silva perdeu. pro Chris Weidman. Aí o pessoal tá todo, ah, não, o Silva tava de palhaçada, que é o bagulho que ele faz todas as lutas. Ele sempre fez a mesma porra, todas as lutas, que era pra desestabilizar o cara e pra achar a distância, enfim, fazer as paradas dele. E aí tu vê o treinador dizendo, faça um buraco no peito dele. Que é exatamente isso, porque é não mirar na cabeça, é mirar no peito, saca? E aí tu vê exatamente o cara fez, ele deu um passo a mais e deu um soco, ele mirou um soco não na cara, mirou um soco no peito, pegou na ponta do queixo, o cara desmaiou. Mas tu ouve claramente, assim, num segundo, o cara falando, tipo, faz um buraco no peito dele. E é isso que ele faz, é isso que ele ganha. E aí é muito louco, cara. É muito louco. Às vezes quando no MMA tem isso, que tu consegue ver isso melhor, assim. É, ver os ajustes, ver as paradas, tipo, ah, não, cuida quando ele entrar com tal braço, levanta essa perna e tu não pode cair agora. E aí tu tem uns treinadores muito, muito legais. Tem uns do Brasil muito foda. Tem o Rafael Cordeiro, que é um treinador muito foda, assim. Tu vê o cara falando, é... O Dedé Pederneiras também é o cara, o treinador do Aldo, assim, é muito do caralho. Esse Dedé Pederneiras, assim, foi muito caralho, porque a única luta que eu fui na minha vida foi a luta que o Aldo perdeu, que foi no Rio de Janeiro. E aí tinha, pô, eu tava super perto da luta, assim, terceira pessoa, assim, vindo do lado da grade, né? Atrás do corner do Aldo. E aí tinha um cara, chegou no intervalo, assim, o cara pede pro Aldo, ô Dedé... Pede pro Aldo chutar. Cara, o treinador só se vira assim com a cara, assim, só mexe a cabeça, tipo, cala essa boca, assim. E tipo, só volta. Mas a reação do cara foi muito boa, assim, do cara. Tipo, cara, o que tu tá pedindo pra eu pedir pro cara?
Você acha que o cara não cogitou? É, não. Não, uma estratégia revolucionária. Os pés, é claro, os pés.
Não, avisa pra ele chutar. Ah, cara, é muito do caralho, velho. Eu gosto demais. Ai, um beijo pro Dedé Pederneiras. Meu sonho é trocar uma ideia com você. Um beijo pro Rafael Cordeiro também. Gosto muito. São meus ídolos.
É, maneiro, cara, maneiro. O esporte é uma parada muito louca, né? Porque, tipo assim, meio que não precisa, entendeu? Tipo, não precisa existir esporte, mas existe, porque, sei lá...
O ópio do povo!
Não, não é, vai. O ópio do povo seria a alienação... gerada pelo esporte, não o esporte em si.
Ah, e tá aí, tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, né, Vitinho?
É, não, hoje em dia tem muito, a gente sabe que tem, mas o esporte em si, essencialmente falando, ele é quase que uma manifestação que faz o ser humano ser um ser humano, sabe? Outros animais brincam, nós temos esporte.
Sabe o que eu mais gosto de esporte? É quando tem alguma cena emocionante, tipo, o jogador dá a camisetinha pra criança que tem um problema na mão, e aí alguém escreve, não é só futebol.
É clássico, né? É clássico. Nunca foi só sobre futebol, é.
O Cristiano Ronaldo volta pra dar um abraço na criança. Não é só sobre futebol. Nunca foi.
Aí a criança vibra,
assim. Nunca foi só sobre futebol. Eu acho do caralho, velho. E tem várias coisas, assim, que é legal pra caralho, né? Mas é engraçado.
Não, eu acho bonito. Eu quero dizer isso, tipo assim, por quê, né, cara? Que a gente gosta desse negócio que a gente inventou tanto.
Porque,
assim.
Vitor...
É muito doido.
Não é só esporte. Não é só sobre esporte. Tem que entender.
Ai, que merda, cara. Que merda, Níquel. Então é isso, menino Níquel. Essa é a história do esporte mais antigo do mundo.
Você que gosta do História Pros Brother, quero te falar uma coisa. Isso não é só um podcast. Isso não é só um podcast por causa de você. De você aí. De você que tá com esse fone sujo. Que ninguém nunca limpa o fone, né? Já, o ouvinte tá pensando se já limpou. Não, não limpou o fone. Às vezes é bom dar um passo alquinho e tal. Se é o...
Mas o cheiro de suor fica.
Se é o de ficar dentro do ouvido, o intra-auricular, né? É assim que chama.
Dá pra ver a cera. Se for branco, dá pra ver a cera.
É nojento demais. Tem que dar uma limpada. Mas além de limpar, antes de limpar, segue a gente lá em todas as plataformas. Repassa esse episódio aí, né? Repassa os anteriores. Repassa pra geral, que isso é super importante. E se quiser seguir a gente lá no Instagram é arroba História Pros Brother, tá bom? No Twitter tem História Pros Bro, lá, que a gente sempre avisa também quando tem episódio. E tem um grupinho de Facebook chamado Amigos Internacionais. Astronautas, onde a gente costuma jogar umas fotinhas, trocar uma ideia com a galera. Adoro as interações lá. Fico super feliz quando tem. Se quiser mandar um alô, me seguir no Instagram, no Twitter, eu sou o Alexandre Níquel, @AlexandreNíquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, Twitter, Facebook, Instagram, vários lugares da internet, eu tô por lá. Eu também tenho um outro podcast que se chama História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados, e segue aí, assina, acompanha, não sei onde você tá ouvindo isso, depende muito da plataforma, qual é a expressão que eles usam lá, mas acompanha a gente de alguma forma, porque nós temos episódios todas as segundas-feiras, episódios especiais da KTO, sobre esportes. Parabéns, KTO. O grande treinador, né, do Brasil, né? Eu vejo a KTO.
Treinador de assim, mentes e corações, eu diria.
E todas as quartas-feiras, episódios normais. E às vezes tem sexta também, às vezes tem sábado. A gente é muito
e bom. Digo mais, a KTO não é só um site de apostas. Tchau.
Nunca foi só sobre o site de apostas.